Senador Jaime Campos, por quem eu tenho grande estima e desde o primeiro instante que eu o conheci aqui, eu quero dizer, olha, nós somos de partidos diferentes, mas em todos os trabalhos de comissões, aqui no plenário, nos diálogos pessoais que temos tido, desde o primeiro momento que eu o conheci, sempre tivemos um diálogo mais construtivo e certamente essa nossa interação contribuiu muito. Querido senador Jaime Campos,
O senador Eduardo Suplicy é nosso mestre, nosso professor. Eu
para que
disse
as
a ele que eu
coisas
queria ver ele presidente,
avancem.
candidato a governo do Estado de São Paulo, e eu ia transferir meu título lá de Mato Grosso para votar em São Paulo. Ele é nosso mestre, aqui é uma referência para todos nós, não só aqui, mas para todo o Brasil. É um homem de bem, um homem sério e, sobretudo, respeitoso.
Também gostaria, senhor presidente, de aqui agradecer, o que muito nos honra, a presença do prefeito de Hortolândia, Perugini, e o novo prefeito Meira, eleito recentemente, ambos do Partido dos Trabalhadores de Hortolândia, ali na região, na grande região de Campinas, no estado de São Paulo, um grande prefeito e um futuro excelente prefeito. E eu gostaria aproveitar essa oportunidade, senador Jaime Campos, porque os alunos da Unesp vieram me visitar para saber um pouco do que faz um senador, o que fazemos aqui neste fim de tarde, porque que está um pouco vazio. Senador Lindenberg veio, Lindenberg Farias, já escolhido candidato para governador do PT no Rio de Janeiro e um grande entusiasta das proposições relativas ao que fazer com o pré-sal, vai poder, inclusive, ajudar a responder a pergunta que o Felipe aqui encaminhou, sabendo que os royalties do pré-sal serão destinados à educação. O povo brasileiro pode ter confiança, por força de lei, que um novo plano de gestão acompanhará a presente medida para garantir a efetividade e eficácia na destinação desse recurso? Acredito que sim, mas o Lindenberg vai ajudar-me a responder essa a pergunta sobre, porque ele tem ideias muito importantes relativas à destinação do pré-sal, do petróleo do pré-sal, até porque se trata de uma riqueza tão importante para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro, mas para todos nós, brasileiros. Um senador, meus queridos estudantes da Unesp de Araraquara, representa o povo, legisla e fiscaliza os atos do executivo. Como representante do povo, nós aqui temos a responsabilidade de, a cada momento, estarmos expressando o sentimento da população brasileira. E a cada dia temos tantos assuntos para falar. Ainda ontem aqui tivemos a comemoração dos 100 anos de Luiz Gonzaga, um extraordinário compositor e cantor brasileiro. Então tivemos uma sessão muito linda. O Fagner e o Xambinho do acordeon cantaram aqui Asa Branca e outras músicas numa sessão solene. Então, falar de Luiz Gonzaga, de Gonzaguinha, e recomendar o filme da história de Gonzaga e Gonzaguinha é algo que eu, como senador, posso dizer. Mas o senador Jaime Campos, às vezes, me adverte: olha, um senador, uma representante do povo, em qualquer coisa que ele faça, em qualquer hora do dia, da noite, ou aqui no Senado, ou onde for, nós temos a consciência de sermos representantes do povo, e se não tivermos um procedimento adequado, olha, podemos estar sendo, eventualmente até sendo objeto de uma representação junto ao corregedor do Senado, ao Conselho de Ética. Então, temos que estar prestando muito bem atenção. Mas, então, se há situações de alegria para falar a respeito, nós falamos e então expressamos o sentimento. Hoje, por exemplo, eu estive no Palácio do Planalto para assistir à cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Agnaldo Ribeiro anunciaram que o programa Minha Casa Minha Vida já entregou 1 milhão de habitações, e com habitações de boa qualidade, habitações relativamente simples, de às vezes cerca de 80 e poucos metros quadrados, mas com 2 quartos, sala, banheiro e com aquecimento solar, com espaços para as crianças brincarem, para haver esporte, para haver áreas de lazer e escolas e centros de cultura ali por perto. E isso está sendo objeto de um empenho muito grande. Mais 1 milhão de casas foram já contratadas e até 2014 é a meta do governo da presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, contando desde o início de 2009, quando iniciou-se o projeto Minha Casa Minha Vida, então serão 3 milhões e 400 mil casas contratadas. E ali, então, diversos representantes dos movimentos de moradia expressaram, e também na mesma reunião, além do ministro Agnaldo Ribeiro das Cidades ter colocado a importância dessa meta, também o ministro Guido Mantega anunciou novas medidas de estímulo à construção civil, que foram muito bem recebidas, tanto pelos diversos movimentos sociais de moradia, como também pelos governadores que ali estavam, e alguns dos quais expressaram o seu entusiasmo em atos, onde estavam presentes no Rio de Janeiro, em Pernambuco, também no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. E então, foi um momento auspicioso. Ali também a senhora Maria José, uma das beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, deu o seu testemunho sobre como é que, e de maneira muito comovente, sobre como é que aquele projeto transformou inteiramente a qualidade de vida. Eu quero aqui lhes dar um exemplo do que, por exemplo, faz um senador ao relatar coisas positivas que estão acontecendo no Brasil. Por outro lado, há fatos que preocupam. Eu ainda, por exemplo, felizmente eu tenho observado da parte da presidenta Dilma Rousseff muito rigor em estar corrigindo qualquer mal feito e dizendo aos órgãos da Polícia Federal, da Controladoria Geral da República e tudo, que é tão importante que haja sempre apuração completa de quaisquer fatos que estejam preocupando a nação brasileira. Ainda na oração da comunidade, nas missas e todas as igrejas de São Paulo, e até uma senhora veio a mim e diga: por favor, mostre isso aqui ao presidente Lula, à presidenta Dilma, aos senadores, aos deputados. A oração desse domingo foi para que a igreja não deixe de ser peregrina e missionária, pedimos, diante da corrupção e do desprezo à ética e aos valores morais na vida pública, pedimos por todos os que sofrem consequência da crise dos governos e das instituições, os desempregados, as famílias pobres e desamparadas, pedimos para que haja respeito à natureza e a todos os seres vivos, pedimos diante da juventude frustrada, presa das ideologias e de falsos valores, pedimos para que nossa campanha de evangelização traga muitos frutos entre nós, pedimos, ou seja, aqui está um pedido de todos para que acenda em nosso coração a esperança no reino de justiça, amor e paz. Acho que é importante que nós estejamos atentos a estes anseios. E, por outro lado, eu queria lhes completar a explicação do que faz um senador. Ele legisla, portanto, como ele pode estar aqui apreciando, o senador João Costa estava justamente comentando uma medida provisória, ou seja, é um projeto do Poder Executivo, da presidenta Dilma, para destinar recursos do pré-sal para a educação. Então, nós aqui temos a responsabilidade de apreciar, debater, modificar, votar projetos, seja da presidenta, seja de nossos colegas senadores e deputados federais, ou também temos a possibilidade de apresentarmos projetos de nossa autoria, como, por exemplo, o projeto da Renda Básica de Cidadania, que felizmente eu consegui fazê-lo ser aprovado. E eu queria aqui dar uma notícia, qual seja, eu iria viajar nesta sexta e sábado último para o Congresso, para a Assembleia do Palatino, que se realizou no Panamá, para apresentar e ser apreciado pelo Parlamento do Palatino a Lei Marco da Renda Básica, e justamente com base muito naquilo que foi votado pelo Congresso Nacional Brasileiro e sancionado pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004. E, pois bem, por 3 vezes consecutivas, na Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional, juntamente com os assembleísta ou deputada Maria Soledad Vela, do Equador, do deputado Rodrigo Cabeças, da Venezuela, e do deputado Ricardo Beróis, do Uruguai, e eu próprio, nós apresentamos, primeiro, nas comissões de assuntos econômicos, reunidas 3 vezes, nós aprovamos este projeto, que foi, neste sábado, votado, apreciado e votado, e por consenso dos parlamentos, dos 20, ou dos representantes dos parlamentos de 27 países da América Latina e do Caribe, e este projeto de lei marco da renda básica agora será, uma vez aprovado, encaminhado a todos os parlamentos para considerarem seriamente a apreciação deste projeto de lei que no Brasil foi aprovado, um projeto de minha autoria. Ou seja, aí está um exemplo do que faz um senador ao ser também um legislador. E a terceira função é de fiscalizar os atos do Executivo. Para fiscalizar os atos do Executivo, nós podemos estar, por exemplo, apresentando requerimentos de informações, podemos convocar autoridades nas comissões para pedir explicações. Hoje, por exemplo, nós arguímos por cerca de 3 horas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre as diversas medidas de propostas e modificações na política fiscal tributária brasileira, e tivemos um diálogo muito construtivo, e quando ocorre algum problema mais sério, desde que 1/3 dos parlamentares do Senado ou da Câmara dos Deputados, às vezes em comissão mista, se resolvermos assinar um requerimento para a constituição de comissão parlamentar de inquérito, seja do Senado, seja da Câmara ou mista, então, desde que pelo menos 1/3 dos senadores ou da Câmara assine, então, ela constitucionalmente é formada para averiguar em maior profundidade algum problema, tais como os que vocês têm acompanhado. Então, é isso aí, portanto, uma síntese do que faz um senador, tá bem? Então, quis aproveitar essa visita dos estudantes da Unesp de Araraquara para dar exemplos do que é que nós aqui fazemos. E assim, senhor presidente, concluo agradecendo a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado.